hoje estamos recebendo o capitão Rafael Forquesato, ele é comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Xaxim, para a gente falar sobre o assunto que está se tornando polêmico, está crescendo a circulação desses veículos em Xaxim também, assim como nos outros municípios, e a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre o que pode e o que não pode, sobre os triciclos, motos e patinetes elétricos. Capitão, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Capitão, com relação a esse assunto, tem crescido muito o uso desses triciclos, motos e patinetes, a questão do elétrico que tá em alta agora. O que que a lei de trânsito fala sobre isso? Existe alguma coisa específica para a gente se orientar?
Perfeito. Aumentou o número desses veículos transitando nas cidades. Não é só algo que acontece em Xaxim, mas acontece em todos os municípios. Pela facilidade, pelo valor, pelo preço do combustível e por inúmeros fatores, as pessoas elas têm passado para esse tipo de veículo. E a nossa legislação, a gente ainda se ampara pela legislação federal, o Código de Trânsito, e a legislação ela acaba não trazendo nada específico a respeito disso. Provavelmente o nosso legislador ainda não viu como é algo recente, não viu como um problema ainda e não se debruçou sobre o assunto para trazer algo específico sobre esse assunto. Mas a gente possui algumas normativas de âmbito federal que classificam esses veículos, que trazem algumas restrições. Então, nesses veículos eles têm restrições. Hoje, existe uma classificação para esse tipo de veículo. Então, o CONTRAN, que é um órgão regulador do trânsito, ele traz a classificação. As pessoas que elas vão adquirir esse tipo de veículo elétrico ou ciclomotores, elas têm que se atentar quanto a essa classificação e quanto a cada exigência dessa classificação. Porque não é permitido tudo para todos, né? Então, existem algumas limitações até para manter um trânsito mais seguro, um trânsito mais organizado.
Acaba entrando aí na área das bicicletas ou não?
Também, bicicleta elétrica. Então, hoje nós temos uma classificação que é dividida no seguinte sentido: as motocicletas, que já é. As pessoas já têm a habitualidade, então a motocicleta ela tem as suas legislação, ela tem que ser licenciada, ela tem a CNH, que a pessoa tem que ter. Abaixo disso tem os ciclomotores. Ciclomotores acaba sendo um veículo elétrico ou a combustão com uma capacidade menor.
Cinquentinha,
até 50 km por hora. Então é aquele cinquentinha lá que até 50 km por hora ele tem que ter a combustão 50 centímetros cúbicos, o limite, né? E o elétrico, 4 kW para o máximo que ele pode permitir. Esse tipo de veículos, ciclomotores, eles são aquelas motocicletas que estão transitando na cidade, que elas são um pouco maiores, que ela daqui a pouco tem espaço para dois passageiros.
Isso.
Esse tipo de veículo, ele tem que ter, como tem a motocicleta, tem que ter licenciamento, tem que ter emplacamento. Então o Detran tem que fazer emplacamento desses veículos e também tem que ter a CNH na categoria A ou a CC. Então, as pessoas que possuem esse tipo de veículo, elas têm que procurar o Detran para fazer a regularização desses veículos. É importante que, assim, quando compra, a pessoa já tem que ter essa. Conversar com o vendedor e fazer essa pesquisa para verificar qual o tamanho do meu veículo, qual a potência dele, qual a velocidade máxima dele. Porque esses ciclomotores que estão transitando aqui na cidade, que são aquelas motinhas elétricas.
Os triciclos também?
Os triciclos dependem do tamanho, né? Mas aqueles ciclomotores que ele tem um tamanho um pouco maior. Falando em tamanho, né? Ele tem um tamanho um pouco maior, ele vai empregar uma velocidade maior, ele tem que ter essas situações.
Tem que emplacar isso daí?
Tem que emplacar. Esse tipo de veículo tem que emplacar como é a motocicleta. Existia uma resolução que esses veículos teriam que ser emplacados a partir de 2026, janeiro de 2026, mas saiu um parecer do próprio Cetran dizendo que todos os veículos já têm que estar emplacados.
Olha só.
Então, as pessoas que possuem esse tipo de ciclomotor, que por acaso compraram algum veículo em Xaxim, que estão transitando, verifiquem qual o tipo do seu veículo, verifiquem qual a situação do seu veículo e verifiquem se o seu veículo ele se classifica como ciclomotor e existe a necessidade de ser emplacado, para daqui a pouco não passar por uma fiscalização da Polícia Militar e ter esse veículo removido até a regularização. Então, CNH e emplacamento.
É importante o consumidor consultar o vendedor e pedir explicações antes de adquirir, né? Ah, porque às vezes o vendedor pode só simplesmente vender por vender e não passar orientação. Então, esse pessoal também tem que estar consciente de passar de forma correta para o seu consumidor, para depois ele não levar choque lá na frente, né?
Exatamente, assim, é a necessidade da pessoa, por mais que seja um veículo que vá ajudar, facilita a vida das pessoas para trabalhar, para... A pessoa vai estar transitando de forma segura, mas é importante que ela tenha esse conhecimento para daqui a pouco não passar por qualquer situação que ela vá ter o veículo removido, receba uma notificação. Então, é uma necessidade quanto a esses veículos, quanto a esses ciclomotores. Mas existem mais dois tipos de veículos que a normativa classifica, que são os autopropelidos. Então, diferente dos ciclomotores, existem alguns das cidades. Esses autopropelidos são os patinetes menores. Existe aqui no município também uma motocicletazinha pequena, que ela tem um tamanho limitado a 130 centímetros, que ela não ultrapassa 32 km por hora, e tem a sua potência até 1000 watts. Esses veículos, eles, diferente dos ciclomotores, eles não vão precisar da CNH e do licenciamento, né? Mas é por isso a necessidade das pessoas, elas verificarem qual o seu tipo de veículo que adquiriu ou que tipo de veículo vai adquirir, para saber o que vai precisar providenciar. Então, se eu adquirir daqui a pouco uma motocicleta elétrica um pouquinho maior, com mais potência, que alcança uma velocidade maior, eu vou ter que emplacar, ter CNH. Agora, se por acaso eu tiver uma classificação de autopropelido, que são aqueles menores, algumas cadeiras elétricas que estão circulando pela cidade, elas entram nessa classificação de autopropelidos. Aquele menor que também transita na cidade, que tem os pneus próximos, né? Que também se classifica nesse autopropelido. Claro, ele não pode passar dessa velocidade de 2 km por hora, ele não pode ter a potência maior. Se ele tiver, se o fabricante por acaso fizer com a potência maior, ele vai ser como ciclomotor. Mas ele, se não tiver as situações, ele vai poder transitar sem a CNH, sem licenciar. Mas é importante que essa circulação, tanto os ciclomotores quanto esse autopropelido, ele ocorra de forma segura. Então, os ciclomotores, ele tem uma certa autorização de transitar junto com o trânsito, porque ele é um veículo que tem um tamanho maior, ele se equipara praticamente com a motocicleta, mas esses autopropelidos, ele se equipara à bicicleta. Então, as pessoas, elas têm que ter essa atenção que ele tem que transitar, se tiver ciclovia, pela ciclovia, não pode transitar pela calçada. Se for transitar onde não tem ciclovia, transitar no lado direito da pista, no mesmo fluxo dos veículos, né, para evitar um acidente ou algo nesse sentido. Esse é o tipo de consciência que as pessoas que adquirem esse veículo têm que ter, que não podem abusar no trânsito a ponto de colocar suas vidas em risco, né?
É importante, daqui a pouco, antes de comprar, daqui a pouco consultar até a própria polícia, né?
Perfeito.
Não custa sanar as dúvidas. Ó, eu tenho, quero economizar, quero ir trabalhar com isso daqui, onde se encaixa, né? Ou daqui a pouco num despachante, para ter certeza do que vai comprar, para depois não se enrolar lá na frente, né?
A Polícia Militar, ela está à disposição. Como a gente conversou, né? É uma legislação que ela é confusa, ela ainda não foi regulamentada como precisa ser regulamentada, mas a gente está à disposição para tirar essas dúvidas. Existem limites de tamanho, limites de potência, limites de velocidade que precisam ser respeitados para seguir a legislação atual. Então, a gente está à disposição para esse tipo de qualquer consulta. Além desses veículos, também transitam na cidade as bicicletas elétricas, né? As bicicletas elétricas, elas acabam não sendo grandes que nem os ciclomotores que vão transitar, mas elas têm na estrutura dela um motor elétrico que vai auxiliar as pessoas a transitarem com esses veículos. Ela tem a mesma estrutura de uma bicicleta, mas ela vai ter o suporte desse motor elétrico. Também existem restrições, ela tem o limite de potência de 1000 watts, como é o autopropelido. Ela também, o limite máximo de velocidade dela é 32 km por hora. E uma limitação dessas bicicletas elétricas, as pessoas têm que ter consciência que ela não pode ter nenhum tipo de acelerador. Então, ela tem que ter a propulsão, o auxílio no pedal. Então, a pessoa vai pedalar ali e vai ter o auxílio no próprio pedalar. É o que a legislação traz. Então, qualquer coisa que extrapole isso, ela vai ser classificada como ciclomotor e precisar de CNH e licenciamento. Então, bicicleta elétrica, dentro da legislação, e esses patinetes, essas motocicletas menores que entram nessa limitação de potência, não precisa CNH, não precisa licenciamento e podem transitar, respeitando, né, a mesma legislação que a bicicleta traz, né?
Não pode andar na calçada.
Não pode andar na calçada.
Nem bicicleta não pode andar na calçada.
Pode, exato. É. Não pode andar no meio da pista, respeitar, andar no lado direito da pista, respeitar as normas de trânsito, né? Não cruzar, não passar pelos cruzamentos sem verificar. Então, ter os mesmos cuidados da bicicleta.
É uma questão de segurança para o próprio usuário, né?
Para o próprio usuário. As pessoas que transitam com esses veículos, elas se colocam numa situação vulnerável, como é a motocicleta. O para-choque do veículo é a pessoa. Então, elas têm que ter um cuidado a mais para esse tipo de situação. Essa limitação de transitar pela cidade ainda é um negócio que também precisa de uma legislação municipal. Então a gente vai buscar junto ao legislativo municipal essa regulamentação para limitar os locais que podem ou não transitar no município. Ainda não existe, a gente ainda se ampara pela federal, que é muito genérica, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, a exemplo de Balneário, a exemplo das cidades que tem praia e já tem esse tipo de veículo há muito tempo, a gente vai conseguir aqui entrar num acordo, né, com o município para limitar os locais, realmente proibir que transitem em calçadas, que transitem com esse tipo de veículo na praça municipal. Então, algumas reclamações chegaram para a Polícia Militar que alguns veículos estavam transitando na praça municipal, onde as pessoas vão lá para aproveitar, para caminhar, e daí as pessoas acabam utilizando esse veículo lá dentro e gera um risco.
É perigoso.
Para todo mundo, né? Então, como ele alcança uma velocidade de 30 ou 50 km por hora, não é um local apropriado para esse veículo.
Não é uma velocidade tão baixa, né?
A gente precisa essa legislação municipal ainda para parar esse sentido, mas já existem essas regras elas têm que ser seguidas, as pessoas têm que se ater que tipo de veículo eu comprei, para que uso eu vou usar esse veículo e respeitar a legislação de trânsito, né? Transitar de forma segura, não evitar transitar no meio dos veículos, né? Por mais que eu tenha um ciclomotor que eu possa transitar no meio dos veículos, evite, porque ele é um veículo que acaba sendo mais frágil, menor. Então as pessoas acabam não vendo esse veículo. Então tenham esse cuidado a mais. Em Xaxim a gente não registrou nenhum acidente mais grave com relação a isso. Existem diversas reclamações que estão chegando à Polícia Militar de estacionamento, que as pessoas estão transitando em locais.
Isso que eu ia perguntar, capitão, com relação, onde é que estaciona isso? Não tem nada que diga.
Não tem nada que diga, né? Onde que eu estaciono uma bicicleta, né? Onde que eu estaciono um patinete?
Pelo menos que estacione no estacionamento de moto, né?
É, perfeito isso.
Porque então, eu vejo principalmente esses triciclos param no estacionamento de carro.
E ninguém...
E daí não tem placa, não tem nada. O pessoal do estacionamento que cobra o rotativo também não tem o que fazer. É uma complicação.
Perfeito, assim. Então, é outra situação que a gente precisa legislar a nível municipal. Legislar sobre o trânsito desses veículos da cidade, onde que eles podem não transitar e aonde eles podem não parar, onde podem não estacionar. São situações que a legislação federal não prevê e a competência, então, é o órgão municipal que vai trazer. Então, eu acho que cabe uma discussão aqui no município para a gente chegar num acordo, chegar onde as pessoas vão poder transitar, vão poder estacionar e as pessoas que utilizam a via com seus veículos também vão poder ter esse respeito ao trânsito, né?
Nessa mudança de legislação municipal que o senhor fala, tem como incluir também a questão de multa, por exemplo, não pode estacionar estacionamento de carro, estacionou, e como é que vai fazer? Não usa a placa?
A questão das multas é um negócio mais complicado porque as multas elas são amparadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? É uma competência federal. Esses veículos ciclomotores que são, eles vão precisar de placa, né? Então, se eles estiverem estacionados no local, né? Eles vão precisar de placa. Eu tenho visto estacionado esses veículos um pouco maiores, assim, que eu considero que de um primeiro momento são ciclomotores. Então, se por acaso eles não estiverem respeitando a legislação e estacionados num local irregular, então cabe a atuação da Polícia Militar para remoção desse veículo. E daí, posterior, notificação do condutor. O condutor vai ter que providenciar emplacamento, vai receber as notificações.
Então nesse caso, seria só para o ano que vem, mas foi antecipado para agora, para esse ano. Esse pessoal, então, tem bastante gente circulando sem a placa e devia estar emplacado, é isso?
Perfeito. Assim, cabe a essas pessoas que possuem ciclomotores aqui no município procurarem o Detran do município de Xaxim para verificarem qual o procedimento para fazer esse emplacamento e esse licenciamento desse veículo. Eles não podem transitar sem ter esse emplacamento. Isso com relação aos ciclomotores, né? Os demais, ali aquele patinete, aquela bicicleta elétrica, elas fogem dessa legislação, então não vão ter essa situação. E outra situação também que incomodou já o município aqui, incomodou algumas pessoas, onde em um determinado momento, ano passado, a gente acabou removendo 3 bicicletas que foram modificadas com motores a combustão.
É, eu ia perguntar, tem umas assim, agora eu não vi mais.
É aquelas 3 que foram removidas num domingo, elas estavam transitando na Praça Municipal e as pessoas começaram a denunciar. Aquele dia a gente conseguiu localizar esses veículos. Então, todo veículo que tem a fabricação artesanal, se eu vou lá e vou construir uma moto em casa, vou construir um carro em casa, vou construir uma bicicleta, que vou colocar um motor, ele precisa passar pelo Detran, por uma vistoria, ele precisa... Então, assim, vou pegar uma bicicleta e vou botar um motor, eu preciso passar pelo Detran...
Legalizar,
exatamente. Eu preciso licenciar esse veículo. Diferente da bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica já compra com esse propósito, já compra com o motor ali no próprio pedal. Mas essas bicicletas com o motor comprado na internet, que eu coloco, então não podem circular nas vias e precisa dessa regulamentação. E daí cabe ao Detran fazer essa regulamentação. E esse tipo de bicicleta que vai colocar o motor, a pessoa vai ter que ter licenciamento, vai ter que ter CNH. Então não é qualquer pessoa que vai poder colocar esse tipo de bicicleta para rodar,
né? Vocês já pensam ou já daqui a pouco já fizeram fiscalização a respeito desses ciclomotores que precisam estar emplacados e não estão?
Ainda não.
Orientação?
A Polícia Militar de Xaxim, pelo menos, ela em primeiro momento ela está orientando. A gente sabe que as pessoas elas estão utilizando esses veículos para trabalhar, para ir para faculdade, para estudar, facilita muito a vida. Como a gente não teve nenhum problema mais grave, normalmente pessoas que estão utilizando são pessoas de bem, que compraram para realmente facilitar suas vidas. Nós estamos orientando em primeiro momento, mas se por acaso for flagrado transitando, então não existe nenhuma operação marcada para fiscalizar esses veículos, mas se for flagrado transitando no meio do trânsito e o policial constatar, a pessoa vai ter que regularizar. Vai ter que. Já tivemos alguns casos, são poucos casos desse tipo de veículo que foram apreendidos, mas a orientação é essa. Regularize, procure, para evitar daqui a pouco ficar sem esse veículo ou ter que gastar muito mais para depois retirar. E regularizar, né?
E a questão do uso do capacete também, né?
Exatamente. Assim, ó, os ciclomotores, eles exigem praticamente a mesma coisa que a motocicleta. Tem que ter CNH, tem que ter esse licenciamento, tem que usar capacete. Os equipamentos de segurança que esse veículo tem que ter são praticamente os mesmos da motocicleta. Farol, velocímetro, setas, os pneus em boas condições. Então, é uma motocicleta, teoricamente uma motocicleta, mas com uma potência menor e que vai facilitar mais a vida num trânsito urbano, né? É diferente de um trânsito rodoviário, que daí acaba colocando...
E é proibido, risco, né? Não pode rodar. Não
pode rodar em trânsito rodoviário, né? Existe já, tem uma reclamação de um veículo desse que está transitando pela rodovia estadual aqui para Palajeado, Marema.
Teve um que foi recolhido na BR esses dias também.
É um risco muito maior. Na cidade já é um risco grande se a pessoa não tiver atenção, mas na rodovia, então, um veículo a 35 km por hora, onde todo mundo pode transitar 80, deveria andar 80, o risco é gigante.
É enorme, né? E a questão, tem a questão de andar à noite também, né, capitão? Aqui em Xaxim também tem que cuidar também, né? Porque aí é pior ainda para enxergar, né?
Exato. Os ciclomotores, eles vão ter farol, eles vão ter... toda a questão de segurança, mas os patinetes talvez não vai ter uma iluminação adequada, as bicicletas elétricas não vai ter uma iluminação adequada que chame a atenção do condutor. Já é difícil ver uma motocicleta, né? Tu vê um patinete transitando é muito mais. Então a atenção tem que ser redobrada à noite para evitar mesmo que a pessoa sofra um acidente e tenha qualquer problema mais grave com relação à sua vida, né?
Muito bem, então fica a dica, né? Esse pessoal que tem esses veículos que atingem aí essa velocidade que o capitão falou, busca a orientação aí da Polícia Militar, do despachante, que tem que emplacar esses veículos, né?
É perfeito, assim, ó, a orientação é essa. Quem tem o seu veículo elétrico, comprou o seu veículo elétrico, busque com o fabricante, busque no manual, busque com o vendedor, as informações a respeito desse veículo, para saber que tipo de veículo que eu comprei. Não recebendo essas informações, a Polícia Militar está à disposição para tirar essas dúvidas, para orientar que tipo de veículo e qual procedimento tem que ser adotado. E vai transitar no trânsito aqui em Xaxim, né? Tome todo cuidado, evite transitar no meio do fluxo dos veículos e utilize a via da forma segura para que todo mundo consiga chegar em casa com segurança.
Sempre na direita, né? É isso aí. Capitão, queria agradecer a sua presença aqui, pelas orientações, desejar uma ótima quinta-feira.
Eu que agradeço, a Polícia Militar está à disposição e qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida também está à disposição para esclarecimentos e ajudar a população.
Fechado então, esse capitão Rafael Forquesato, ele é comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Xaxim, falando hoje sobre os veículos elétricos que circulam na nossa cidade. Se você tem, então procure orientação com relação a se tem que emplacar ou não e tome cuidado.